Panorama Agrícola para 29 de julho de 2014, terça-feira.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.
Terça-feira de lua nova, 29 de julho, no ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: elogio não paga conta de supermercado. Confira no programa de hoje como preservar e ampliar o mercado da suinocultura de Santa Catarina e informações sobre o desenvolvimento da bacia leiteira no estado.
Dica do dia.
A importância de beber água, pelo menos 2 litros por dia, aumenta em função das mudanças climáticas. Pesquisa com 60 mil pessoas, realizada nos Estados Unidos, mostra que mais dias de calor produzem maior sudorese e desidratação. Como resultado, aumenta também a frequência de crises renais depois de uma onda de calor. Assim, evite problemas, mantenha-se hidratado. No inverno também, não deixe para beber água só quando está com sede.
É hora das notícias.
O Brasil exportou no primeiro semestre deste ano mais de 41 mil toneladas de produtos lácteos. A informação é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Na comparação com o primeiro semestre do ano passado, o volume exportado mais que dobrou, 107%. O principal destino dos produtos lácteos brasileiros em junho foi a Venezuela, seguido da Argélia e de Trinidad e Tobago. O produto com maior expressão na exportação é o leite concentrado, leite em pó e leite condensado, que representa mais de 73% do faturamento total. Por falar em leite, o sul do país está desenvolvendo uma estratégia conjunta para tentar melhorar a cadeia produtiva nos 3 estados. A ideia é criar uma aliança láctea sul-brasileira que pense estratégias para avançar em qualidade, produtividade e competitividade, com uma maior organização do setor e investimentos em logística e agregação de valor, também em defesa sanitária, pesquisa agropecuária e extensão rural. No Brasil, a região que mais cresce em produtividade, no caso do leite, é formada pelo oeste de Santa Catarina, o noroeste do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná, que tem clima favorável, mão de obra qualificada, pasto o ano inteiro e condições, então, para produzir leite de alta qualidade a preços competitivos. São necessários, porém, investimentos em infraestrutura, como estradas para o transporte do leite, energia elétrica para o resfriamento e também investimentos nas propriedades, em resfriadores e salas de ordenha. Com uma taxa de crescimento médio de 8,6% ao ano, Santa Catarina se destaca como o 5º produtor nacional de leite, responsável por quase 8% do total da produção no Brasil.
Confira a entrevista de hoje.
Na entrevista de hoje, vamos falar sobre zona livre de peste suína clássica, uma reivindicação de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná para a Organização Mundial de Saúde Animal. Quem fala sobre o assunto é o presidente da SIDASC, Enori Barbieri.
Bom, a gente tem a esperança que na próxima reunião da Mundial da OIE, em maio do ano que vem, em Paris, Santa Catarina possa ser o primeiro país do mundo a recebê-lo, porque a OIE determinou que aqueles que pretendem certificar internacionalmente, já que o primeiro certificado dado pela OIE sobre peste suína clássica será o ano que vem. Como nós temos mercados importantes conquistados através de livre, sem vacinação na febre aftosa, e o nosso principal produto de exportação que exige essa certificação é o suíno, certamente se nós não obtivermos esse certificado ano que vem, nós vamos ter problema com nossos clientes. Então, Santa Catarina está preparada, está fazendo todo o esforço possível para que na primeira reunião mundial da OIE, que é o ano que vem sobre o assunto, a gente possa junto com o Rio Grande e talvez com o Paraná, ter uma zona livre de peste suína clássica também, porque hoje são 16 estados do Brasil que têm certificação pelo Ministério da Agricultura. Isso é bom, mas tem um risco muito forte. Se nós tivermos um caso de peste suína lá na Alagoas, que não tem a mesma preocupação que nós aqui em Santa Catarina, nós perderemos a condição de exportador. Então, por isso que uma zona que se preocupe e tenha toda a estrutura é importante para dar segurança para o estado de Santa Catarina, que tem na suinocultura uma grande parcela da sua economia e que sustenta e dá qualidade de vida no interior do estado para muita gente.
Tecnicamente está tudo certo aqui em Santa Catarina?
Tecnicamente está, porque o estado fez o dever de casa desde 2009, quando o Ministério soltou a instrução normativa número 5, dizendo o que os estados tinham que fazer para se livrar de peste suína clássica. Santa Catarina fez o seu dever. Os outros 13 estados já jogaram a toalha porque não fizeram o dever de casa. Nós, junto com o Rio Grande e o Paraná, fizemos o nosso dever e hoje não temos nenhum problema. O último foco foi em 92, com o resto de alimentos vindo pelo aeroporto. Desde daquela época nós não temos mais esse problema e hoje não existe vírus circulantes nesses 16 estados, porque está sem vacinação desde aquela época. Eu não vejo nenhum problema que em maio do ano que vem também essa condição sanitária vai ter em Santa Catarina.
Além do presidente da SIDASC, Enori Barbieri, o Panorama Agrícola entrevistou sobre esse assunto, Santa Catarina como zona livre de peste suína clássica, o diretor de defesa agropecuária do estado, Rony Barbosa.
A ideia da reunião eu uni os três estados da região sul para apresentar uma reivindicação ao Ministério da Agricultura, para que o Ministério da Agricultura encaminhe para a Organização Mundial de Saúde Animal o pedido de certificar a região sul do Brasil como zona livre de peste suína clássica. Isso vai favorecer muito a questão de continuidade das exportações e acesso a novos mercados.
Assim como já ocorre com a região de Santa Catarina, livre da febre aftosa sem vacinação.
Sim, exatamente. Hoje, os países que adquirem carne suína de outros países só adquirem de quem é livre de aftosa sem vacinação, que é uma condição primordial. E agora a segunda condição vai ser livre de peste suína clássica. E a Organização Mundial de Saúde Animal vai passar a certificar em 2015 os primeiros países e zona de países livre. E por isso a região sul não pode perder essa oportunidade.
Há quanto tempo a região sul não tem peste suína clássica?
Nós temos uma declaração do Ministério da Agricultura de 1994. Então nós estamos há 20 anos declarados como livres de peste suína clássica pelo Brasil, pelo Ministério da Agricultura, e sem a doença há mais de 20 anos.
Um outro assunto, a diarreia suína, ela preocupa?
Sim, a diarreia suína preocupa muito, que é a diarreia epidêmica dos suínos, e preocupa mais no sentido de nós estabelecermos vigilância sanitária para evitar que ela entre no estado. Isso está sendo feito tanto pelo Ministério da Agricultura, quanto pela Secretaria da Agricultura, SIDASC, Embrapa, enfim, os criadores, as agroindústrias, todos estão empenhados em estabelecer uma boa vigilância de maneira que não entre essa diarreia epidêmica dos suínos em Santa Catarina, que está, por enquanto, mais próximo de Santa Catarina seria Colômbia, Peru, né, e mais próximo, graças a Deus, não existe essa enfermidade.
Isso é uma enfermidade que traria prejuízos significativos?
Sim, os Estados Unidos tiveram um prejuízo da ordem de 5% a 10% da produção de leitões em função dessa diarreia epidêmica. E gerou muitos prejuízos no Canadá também, no México, em alguns países da América Latina. E na Europa existe também essa doença e nós não podemos correr o risco de ter esse prejuízo em função da entrada da doença aqui no Brasil e em Santa Catarina.
Mas não tem transmissão animal-homem?
Não, o que existe é a transmissão da doença veiculada por homem. Isso pode, são pessoas que estiveram dentro de propriedades com o foco da doença e trazem na sua roupa, no seu calçado, é o vírus causador desse problema que pode se transmitir para outras criações.
Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o diretor de Defesa Agropecuária do Estado de Santa Catarina, Rony Barbosa, sobre a reivindicação de Santa Catarina à Organização Mundial de Saúde Animal como zona livre de peste suína clássica. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto, Mostra Catarinense de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala, máquinas e equipamentos para agricultura familiar, conhecimento e realização de negócios. seminário e minicursos. Visite a Agrotec Pomerode, um evento gratuito para você, agricultor familiar e empreendedor rural, no Pavilhão da Festa Pomerana, no centro de Pomerode. Segunda Agrotec Pomerode, tecnologia para o pequeno produtor. 1º e 2 de agosto. Informe-se na IPAGRE do seu município ou em www.epagre.sc.gov.br.
A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.